בעזרת השם, דף י"ג מצטות וראש השנה. סתם דף י"ב עמוד ב' נובלס ודסים מעניין שבאשו פרסימה תנא נתן. Vimos nosso turno da anterior com relação aos dízimos de verduras. Vimos já que quando a pessoa tem verduras, que a pessoa normalmente vende em ramos, a pessoa empacota essas verduras e vende, então no momento que a pessoa empacota, já é considerado que está pronto ao consumo, é necessário tirar já os dízimos. Com relação a verduras que se vende em pés, então é necessário colocar esses pés dentro da caixa que ele vai vender, e depois é necessário tirar já os dízimos quando eles já estão nas caixas, quando se a pessoa quer comer essas verduras. Com relação ao ano dos dízimos, sabemos que temos 7 anos da Shemitah, temos 6 anos do trabalho da terra, e o 7º ano, o Shvit, não se trabalha a terra. Nos 6 anos da Shemitah também a Halachá do dízimo varia, temos o 1º, 2º, 4º, 5º ano, que é necessário tirar o Maaser Lishon, que é o Maaser Levi, que vai para o Levi, e é necessário tirar outro dízimo, o Maaser Sheni, que a pessoa vai comer em Yerushalayim. No 3º e no 6º ano da Shemitah, é necessário tirar também o Maaser Lishon, e também é necessário tirar o Maaser Ani, o dízimo para os pobres. Vimos qual a fonte disso no dafo anterior, que varia a Halachá do dízimo, o 3º e no 6º ano, para os outros anos da Shemitah. Se a pessoa tem verduras que a pessoa colheu no 2º ano da Shemitah, é necessário tirar o Maaser Lishon e o Maaser Sheni. Se a pessoa colheu no 3º ano da Shemitah, é necessário tirar o Maaser Lishon e o Maaser Ani. A mesma coisa no 6º ano. Sobre isso fala a Gemara com relação a outras espécies que não vão fixar o ano do dízimo baseado na colheita, e sim baseado em outros aspectos. Tran Atam, tem uma Mishnah em Maaseret Maasrot. A Tiltan, com relação a um tempero chamado Tiltan, na terra de Israel se chama Hilbe, e no Brasil se chama Feno Grego. É um tempero, Mishetitzmach. Para fixar o ano do dízimo, você vai ter Maaser Sheni ou Maaser Ani, Mishetitzmach. Depende de quando brotou. Vamos explicar o que quer dizer isso na continuação. Hatvua ve'azitim, com relação aos cereais, as uvas e as azeitonas, Mishiyaviu Shlish, é necessário que cresça um terço do seu tamanho e também amadureça um terço do necessário. E quando se amadurece esse Shlish, esse terço, em certo ano, então se fixa a Halachá do Maaser conforme esse ano. Se o Shlish acontecer no 2º ano, por exemplo, então tem que tirar a Maaser Sheni. No 3º ano ou no 6º ano, tem que tirar a Maaser Ani. Mas Mishetitzmah, que falamos com relação ao Tiltan, o Hilbe, que depende de quando brotou. Mishetitzmah Lezraim, quando brotaram as sementes dessa espécie. Quando brotaram essas sementes, aí é considerado que pertence àquela safra daquele ano e tem a Halachá do dízimo referente àquele ano. Agora vamos focalizar nesse assunto com relação ao shlish. Quando atvoá, os cereais, as uvas ou as azeitonas cresceram, amadureceram o shlish, então aí se fixa o ano do dízimo. Miná, Nemiri, qual é a fonte disso que depende do shlish, esse terço? Amarabassi, Amarabi Yohanan, disse Rabassi, nome de Rabi Yohanan. No mato, Babishmed, Rabi Yosagli, tem aqueles que falam que Rabi Yosagli já explicou isso. Amarca, porque falou o passo. Miket Sheva Shanim, Bamoet, Shrat HaShemitah. No final dos 7 anos, dos 7 anos da Shemitah, depois do Shvit, Behagas Sukkot, ou seja, passou Rosh Hashanah no final da Shemitah, acabou a Shemitah, entrou o 8º ano, Behagas Sukkot, na festa de Sukkot, que vem em seguida a Shnat HaShemitah, do ano da Shemitah. Pergunta a Gemara, Maya Videtei Behagas Sukkot. Como podemos ter a Shvit na festa de Sukkot, depois da Shemitah? Já passou Rosh Hashanah. Shminiti, isso já entrou o 8º ano. Como o pastor fala que ainda se trata do ano da Shemitah? Ela no Mar Lechal, que o pastor vai nos ensinar o seguinte. Quanto você via Shlish mi besh bashvit, lifnei Rosh Hashanah, qualquer cereal, azeitona, uva, que já amadureceu um terço do necessário. No Shvit, ou seja, antes do Rosh Hashanah, do final do Shvit, você tem que continuar cumprindo as halachot do Shvit, mesmo depois do Shvit terminar. Quando a pessoa tem o trigo, que por exemplo, teve seu shlish, amadureceu o terço necessário antes do Rosh Hashanah, do final da Shemitah, então isso refere ao ano da Shemitah, Porque já aconteceu os lixos na Shemitah. Mesmo que a pessoa colheu o trigo depois da Shemitah terminar, é proibido vender esse trigo ao comércio. Tem que cumprir as alachot da Shemitah. Esse trigo é efker. Qualquer pessoa pode pegar esse trigo para si próprio. Como a alachá do Shvit, que já vimos nos apim anteriores, quais são. Então fala a Gemara que se vê daqui, que quando a produção cresce o shlish, o terço, então já se fixa o ano do referente a essa produção, também com relação aos dízimos a mesma coisa. Se a produção cresceu o shlish no sexto ano, por exemplo, então eles vão tirar maserani, porém não se vê do passu claramente que se trata do shlish. Como se prova isso do passu? Kamali era bezerra de ravasse. O que seria bezerra para ravasse? Começamos o desafio Gimel em cima. Vedima lo air klal. Talvez o que o pastor fala aqui, se a produção, os cereais, azeitona, as uvas nem começaram a amadurecer ainda antes do Rosh Hashanah, e aí passou o Rosh Hashanah do final da Shemitah, que a Marachmanet ela fala, Teshamet vetezir ad Hagasukot, que é necessário continuar essa alahá do Shvit, mesmo com relação a essa produção que vai ser cortada depois que se amadurecer. Depois do Rosh Hashanah, continuar a alahá do Shvit, como você sabe que se trata que já cresceu um shlish? Talvez não cresceu um shlish, talvez antes disso amadureceu um décimo do necessário, por exemplo, na Shemitah. Talvez já recebe as alahá da Shemitah, mesmo depois da Shemitah terminar. Fala na luz, fala que ela não faz sentido falar assim. Que a produção que foi colhida perto da festa de Sukkot nem chegou a amadurecer antes do Rosh Hashanah. Por quê? Tem que ter como falou o Pasuk. Vechaga Asif Betzet Hashanah. A festa de Sukkot, falou o Pasuk, chamada Chaga Asif, a festa da colheita, Betzet Hashanah, na saída do ano anterior. O que significa isso? Mai Asif, o que significa que a festa de Sukkot é a festa da colheita? Ileima Chaga Babizman Asifah. Se o Pasuk falar que a festa que vem no momento da colheita, Aktivo, o Pasuk já falou isso, Beospecha, o Pasuk fala na continuação, Beospecha et Maasecha Minasadeh, quando você vai colher o que você trabalhou no campo, te dá da festa de Sukkot. O que acontece com as espécies normalmente é que, com relação às espigas, aos cereais, a pessoa ela trabalha a terra no inverno, quando chove na terra de Israel, e no verão é a época da colheita. A pessoa começa a semear, começa a arar no começo do inverno, quando começam as chuvas, e quando vai entrar a primavera, já vimos na primavera anterior que as espigas já cresceram, não estão maduras ainda. Em Nissan, quando começa a primavera, as espigas se amadurecem. A pessoa que já tem as espigas maduras, normalmente a pessoa já vai cortar essas espigas do chão e vai deixar essas espigas no campo, porque na terra de Israel não chove no verão. Então é melhor para a produção, vai ter o sol que vai secar, quanto mais essas espigas, vai ficar melhor ainda para o consumo. Quando chega perto do inverno, a pessoa já colhe. Normalmente, antes de Tishrei, a pessoa já está colhendo as suas espigas, porque não quer que entre Tishrei, comece o outono e comece as chuvas e vai molhar a sua produção. Porém, existem certas espécies que se atrasam mais. Chegou até Sukkot e a pessoa não colheu ainda. Sobre isso se trata aqui. O pessoal fala, você vai colher o resto da sua produção, você vai terminar a sua colheita perto de Sukkot. Porque o pastor tem que chamar a festa de Sukkot Hagasif? Já sabemos que a festa de Sukkot é a festa que termina a colheita. Porque o pastor fala Hagasif? Maiasif e Leima Hagababisman Asifá. Se a Torah fala que é a festa que vem no momento da colheita, no final da colheita, ativo, o pastor já falou, Deus perra quando você vai colher perto da festa de Sukkot. Ela Maiasif, não explica mais o que significa Asif. Kati significa o corte da produção e o final da colheita. Ou seja, existem certas espécies que demoram mais, ou a pessoa se atrasou e só vai cortar a produção perto de Sukkot. Ou seja, quando o pastor fala aqui, é Hagasif Betzet Hashanah, é a festa de Sukkot, que é a festa do corte da plantação na saída do ano anterior, significa que as alachot dessa produção vão ser como o ano anterior, como vamos ficar na continuação. Vekim leu lera banan. Isso chama avaliar. Os sábios avaliaram. De qual tvoa se nektzera bachar, beadua shevia shlish lefnei Rosh Hashanah. Qualquer produção que vai ser cortada perto de Sukkot, se vê que já estava pelo menos um terço maduro e crescido antes de Rosh Hashanah. Porque senão não ia dar tempo de chegar à festa de Sukkot e a pessoa vai fazer o corte. Se nem chegou um terço do crescimento, do amadurecimento da produção antes de Rosh Hashanah. Vekakare lá, Betzet Hashanah, o pessoal fala que essa produção é referente ao ano anterior, o ano que passou. Ou seja, se a pessoa está, por exemplo, no segundo ano da Shemitah, que o Maaser lá é o Maaser Sheni, o segundo dízimo. Antes de Rosh Hashanah, já cresceu um terço do amadurecimento, do crescimento dessa produção. Quando chega a Sukkot, a pessoa vai cortar. Porém, Betzet Hashanah, uma vez que já cresceu um shlish no ano anterior, essa produção é refere ao ano anterior. Tem que tirar Maaser Sheni. Não Maaser Ani, mesmo que foi cortada no terceiro ano, depois que passou no Shura, já entra o terceiro ano e o dízimo é o Maaser Ani, o dízimo dos pobres. Mesmo assim, Betzet Hashanah, essa produção refere ao ano anterior. Isso fala mais essa prova que o terço do amadurecimento define qual vai ser o ano dessa safra, dessa produção, para os dízimos. Amale Rabi Irmi Ale Rabi Zira. Perguntou Rabi Irmi para a Bizeira sobre isso. Vekim leu le Rabanan ben Shlish le Pachot Mishlish. Os Chaim são agricultores, especialistas, e sabem que a produção cresceu um terço do seu crescimento, um terço do seu amadurecimento antes de Rosh Hashanah, para poder ser cortado em Sukkot. Os Chaim não são agricultores, não são especialistas nesses assuntos. Então, falando da Bíblia, como os Chaim avaliaram assim, fixaram halachot muito importantes, se baseando na avaliação deles. Amani, fala da Bizira, lava mina lach, não é verdade o que eu já falei para você? Lo tapik nafshach lebar mi ilcheta. Eu falei para você, não vai discutir com os Chaim, além das halachot que você conhece. Ou seja, você não tem que se intrometer com as medidas que os Chaim fixaram. Os Chaim avaliaram o que seria o normal. E fixaram as halachot. Tudo que é menos do que essa medida exata, não entra em certa halachá. Ou mais do que certa medida, não entra em certa halachá. Porém, não significa que os chamim são agricultores, os especialistas, eles avaliaram o que é o normal. O normal é que a produção que vai ser colhida e cortada perto de Sukkot já cresceu um terço do seu crescimento, do seu amadurecimento, antes de Rosh Hashanah. Isso fala da Bezerra. Continuando a Bezerra desenvolvendo mais isso. Como dos Rachamim, Kenu. Todas as medidas que os Rachamim estipularam são assim. Be'arbaim se'a hutove. Com relação ao mikve, a pessoa impura tem que ir no mikve. Ou utensílios impuros tem que ser levados ao mikve na época do Betamigdash. A pessoa tem que ir no mikve, que tem 40 se'a. É um mikve que tem mais ou menos meia tonelada de água, 500 litros de água. Os Rachamim avaliaram que esse mikve assim é um mikve que comporta o corpo de uma pessoa normal, inteira, não amassada, a pessoa pode estar um pouco espaçada para a água entrar e encostar em todo o seu corpo. E esse é o mikve, essa quantidade de água. E daí? Be'arbaim se'a chaser kortov eno yachol litvol. Porém, se falta um kortov de água desses 40 se'a, um kortov é 8 ml de água. Mesmo que faltou tão pouco assim, que não é considerável, não faz nenhuma diferença na prática, a pessoa vai entrar no mikve que tem 8 ml a mais, 8 ml a menos, a pessoa vai poder entrar mesmo assim no mikve. Esse mikve não purifica ele, porque não tem a medida que foi estipulada pelos Rahamim. Ou seja, os Rahamim se basearam em um fato, que o mikve tem que caber ao corpo de uma pessoa normal. E fixaram essa halakha. Esse é o ged, essa é a halakha que os Rahamim decretaram. Um pouco menos do que isso, mesmo que não muda a função do mikve, uma pessoa que cabe em 40 CA, ele cabe também em 40 CA menos um kortov. Mesmo assim, é um mikve inválido. Os também avaliaram e fixaram as halachot se baseando em suas avaliações. Não, indiferente se na realidade a pessoa vai caber no mikve ou não vai caber no mikve. Cabeça, com relação ao alimento que tem o volume de um cabeça, metameto, mato, halim. Sabemos que os alimentos são vulneráveis a receber a impureza. E para transferir a impureza desse alimento impuro para outro alimento, é necessário que tenha o volume de um cabeçá nesse alimento impuro. Se for um pedaço de pão, é mais ou menos 60 gramas de pão. Para ser considerável, para transferir a impureza, tem que ter o volume de um cabeçá. O volume de um cabeçá é o volume que uma pessoa normal consegue engolir no máximo. Que cabe na garganta dele, o volume de um ovo, o volume de um cabeçá. Cabeçá vai ser Shum shum, enome também tomato halim. Se tem um cabeça, menos um pouco, mesmo que seja mínimo, isso não transfere a impureza dos alimentos, mesmo que a mesma dificuldade engolir um ovo inteiro, ou um ovo menos um pedacinho, mínimo. Mesmo assim, os caminhos decretaram um decreto, avaliaram פיקסרו מהמג'ידה, מנו זו כיסו, שאני לא מעניין את ההלכה, שלושה מטעמי מדרס, תוכל עשה פרסת של מדרס, ומלר נידם, מלר כביא עושה גדם מנסטרוסיו, או מוזף, הפסוע כיסא דוסיו מהם, לא עשה מנשת אחרי פרדוסיו, סן כלי, מפורמה אינבולונטריה, הפסוע עם פונה פרסת של זף, ומלר זווה, é uma mulher que sai do seu corpo sangue fora da época da menstruação. Também está impura. Impurifica a impureza de midras. No caso de uma cadeira, por exemplo. Se eles se sentam em uma cadeira, que é designada a isso, é uma cadeira para a pessoa se sentar, essa cadeira está impura e impureza de midras. Se eles se deitam num colchão, também esse colchão está impura e impureza de midras. Com relação a uma cadeira, metamei midras. Se tem 3 por 3 farim, 30 centímetros quadrados, então já é a medida mínima de uma cadeira e é impura empresa de midras. Se tem esses 30 centímetros quadrados menos um fio, e não metamei midras, não é vulnerável a receber empresa de midras, porque não tem a medida que os ramim estipularam, mesmo que uma cadeira aqui, que tem 3 centímetros, tem 3 farim por 3 farim, 30 por 30 centímetros, serve para uma pessoa sentar. A mesma coisa que se tem esses 30 centímetros quadrados, menos um fio, é a mesma coisa para a pessoa sentar, mesmo sem estar fora da medida que os caminhos estipularam, e não é vulnerável a receber preso de midras. Ou seja, fala a viseira, você não tem que tentar pensar que esse shlish que os caminhos avaliaram, esse terço, tem que ser exatamente o terço que os agricultores valorizam. É uma medida que os Hamim estipularam para fixar essa alaha. Se já cresceu esse terço que os Hamim visualizam, isso já é fixo o dízimo conforme esse ano. Se só passou esse terço depois do Rosh Hashanah, o dízimo refere ao próximo ano. Isso fala aqui na Bizir. Fala Agmará, Hadar Amara Biirmia, Lav Miltahi Deame. Fala para Biirmia, eu não perguntei bem. Fala a Bíblia que os Hamim sim sabem exatamente as medidas. Ou seja, aparentemente da Bíblia não está indo como a Rabizeira disse, que não, os Hamim não avaliam exatamente o shlish, esse terço, cientificamente. Fala da Bíblia que os Hamim sim sabiam exatamente esse shlish, esse terço. De Balminei Havraim Ravkar. O que aconteceu uma vez que os sábios perguntaram para Ravkar: Omer Sheikrivo Isebe Knesatan Laaretz. O sacrifício do Minhat HaOmer é sacrificado no segundo dia de Pesach, é a Minhat Seurim, é um sacrifício de farinha de cevada, que a função desse sacrifício é permitir a nova colheita. Vimos já que em Nissan as espigas já estão maduras, as pessoas já começam a cortar essas espigas nesse momento, a pessoa não pode comer essas espigas até o segundo dia de Pesach. Pergunta esse Rahamim para Avkan, com relação ao povo de Israel quando chegou na terra de Israel com Yoshua. Omer Shikrivu Yisebek Nisatam La'aretz Me'echa Nikrivu. Essa cevada que o povo de Israel usou para sacrificar o sacrifício de Omer, de onde eles acharam a cevada? Eles não tinham tempo de plantar. O povo de Israel chegou dia 10 de Nissan na terra de Israel. Dia 16 de Nissan, já é o dia do sacrifício do Omer, não tem tempo de plantar e colher a cevada. Fala, Gmará, Intomar, se você quiser responder, de Ai Be'ad Nuhri, talvez eles compraram dos Goim. Fala, Ktsirhema Marahmana, a Torá fala que você tem que tirar a cevada da sua colheita. Velok Tsir Nohri, não da colheita de um goi. Então volta a pergunta. Porém, a Gmará aqui interrompe. Mimai de Krivo, de onde você sabe que o povo de Israel sacrificou o sacrifício do Omer nesse ano? Dima Loi Krivo, talvez eles não tinham cevada e não sacrificaram. Fala na Los Dalka Datar. Não podemos falar assim, ter tempo porque fala o posto. Vai Ochlu, Meavor Haaretz, o povo de Israel comeu da colheita. Mimacharata Pesach. Um dia depois do Yom Tov de Pesach, o segundo dia de Pesach, Mimacharata Pesach, Ahur. Só comeram no segundo dia de Pesach, Meikara Lo Ahur. Antes disso, não comeram nova produção da Krivo Omer Gadarachli. Tem que ser que eles sacrificaram um Omer no segundo dia de Pesach, e depois comeram nova produção. Pergunta Meikara Nikrivo, então de onde eles sacrificaram? Onde eles tinham a cevada para isso? Amar Laem respondeu na Afkana para esses sábios, Kosheno e Vishlish Biadnochri. O que depende aqui é. Se nas posses do Goi essa cevada já tinha crescido e amadurecido um terço do necessário. Ou seja, o povo de Israel chegou na terra de Israel, comprou a cevada de um Goi, que não tinha amadurecido um terço ainda. Compraram isso, esperaram crescer o suficiente para sacrificar Minhat HaOmer, e colheram e sacrificaram, uma vez que cresceu esse shlish na posse do Yehudim, então não é a colheita do goi, é a colheita do yodi. Porque antes do shlishna é considerada uma colheita pronta. Isso fala aqui Agmará. Explica aqui Rabi Irmi, o que ele quis tirar dessa alahá. Vedirma Ayer Vilokim Leu, pergunta Rabi Irmi, talvez já tinha assim crescido e amadurecido um shlish. Se o povo de Israel vivia no deserto, não eram agricultores, chegaram na terra de Israel, viram a cevada, talvez já crescido um shlish. Como eles tinham certeza que eles podiam pegar essa colheita, esperar crescer mais, o necessário para Minhata Omer e sacrificar isso? Talvez já era shlish na posse do goi, a colheita do goi. Ele, estou falando da Bíblia aqui, meu, os caminhos sim sabiam o que é um shlish e o que é um menos de um shlish. E tinham certeza que essa colheita do goi era menos do que um shlish, não tinha amadurecido nenhum terço do necessário, e por isso eles compraram essa colheita. Ah, Hanami aqui também com relação nossa, Alaha. Mesmo que os caminhos não são agricultores, assim como o povo de Israel saindo do Egito não eram agricultores, eles sim sabiam de certa forma o que é um shlish. Ah, Hanami aqui também com os caminhos, Kimle, os caminhos sim sabiam o que é um shlish, falaram que se a produção ela vai ser cortada perto da festa de Sukkot e colhida, significa que antes de Rosh Hashanah, ela já tem que ter um shlish, tem que ter amadurecido já um terço do que o necessário. Por isso volta aquela prova que falamos, que para fixar o ano do dízimo, precisamos saber quando é que chegou o shlish desses cereais, das uvas ou das azeitonas. Isso fala aqui na Bíblia. Pergunta maravilhosa, lo air klal. Qual é a prova desse caso do povo de Israel com relação a Minhata Omer? Talvez o que aconteceu foi que o povo chegou lá na terra de Israel, viu a cevada que nem tinha começado a se amadurecer, comprou do goi, esperou amadurecer o suficiente no segundo dia de Pesach, colheu e sacrificou. Não estava nem perto do shlish, pergunta Agmará. Eles não precisavam discernir o que é um shlish, o que é quase um shlish. Talvez nem tinha começado a amadurecer, pergunta Agmará. Não tem uma prova que eles sabiam, mesmo que eles não são agricultores. A valeca de Aibriva, porém, se num caso que a produção já se amadureceu um quarto do necessário, Ben shlish le pachod mi shlish, lo kimleu. Talvez os chamim não sabem diferenciar entre o que já amadureceu um terço ou menos, amadureceu só um quarto do necessário. Talvez os chamim não sabem discernir entre isso. Famalou saca da tá. Não pode ser que aconteceu foi que a gente já começou a amadurecer, desde o tempo que falou para Suk. Veha'am alu mina yarden. O povo de Israel chegou na terra de Israel pelo lado do rio Jordão. Be'asor lachod, desde o dia 10 de Nissan. Se você quer falar que essa cevada nem começou a amadurecer no momento que eles chegaram na terra, como pode ser que se amadureceu o suficiente para sacrificar no segundo dia de Pesach, em 5 dias, a cevada que nem tinha começado a amadurecer já amadureceu e está pronta? Então deve ser que estava assim quase um shlish. Para dar tempo de passar esses 5 dias, eles puderem colher. Fala, Elamai, o que você quer falar? De Ailiva ou Danka, deve ser que estava quase um shlish, ou seja, tinha amadurecido um quarto do necessário, menos do que um terço, ou um sexto do necessário. E quando passa um terço do amadurecimento, então está na posse do Yehudi, a Kátia, ainda está difícil essa pergunta, Bechamishayomi, Mikamalia, também não é suficiente 5 dias para amadurecer de um quarto do amadurecimento, ou um sexto, para o amadurecimento completo para sacrificar Minhata Omer. A semana tem que estar madura para sacrificar o sacrifício. Então, qual seria a sua resposta? Qual a terra de Israel? A terra de Israel é comparada com um veado. Um veado é aquele animal muito ágil. A terra de Israel tem a propriedade de amadurecer as frutas muito rápido. Por isso, deu tempo sim, de pegar essa cevada que estava um quarto madura, um sexto madura, e depois de 5 dias estava completamente madura. Então, fala para a Hinami. Também com relação à sugestão da Gemara, que talvez nem tinha começado a amadurecer quando o povo chegou na terra, ela é svictiva, e a terra de Israel é comparada com um veado, que amadurece muito rápido as suas produções, e em 5 dias, de uma cevada que nem estava nem pouco madura, já amadureceu completamente. Estou falando, não tem uma prova daqui que o povo de Israel sabia discernir o que é um terço do amadurecimento, menos do que um terço, talvez nem tinha começado a amadurecer, compraram do goi, e amadureceu na posse do Yehudi. Então deve ser como a Bezeira disse, que quando os Hanim avaliam uma certa medida, ou o caso do Shlish, não significa a medida científica, é a avaliação pelos olhos dos Hanim. Isso fala aqui Agmar. Mat kibzah Rabi Hanina, perguntou Rabi Hanina, o mi matzit amart de hayasif ktsiru. כבר עשה כאלה פרוב הדוקומס דסוגיה. פלמוסקי, התורה פלחה געסיף בצאת השנה. כי הפסת סוכות הפסת הקולייטה, נסעידה דו אינו נתנו. סליפיקה איס, כולי סליפיקה מוזקי. חג העסיס סליפיקה, הפסת דו פינאו דה קולייטה, כאן הפסת דו קורטה, ופילה דה פרודוסו, ותמיד דה קולי. היא בצאת השנה, מובדת שצ'ק ריסית מושקי של איזו דירוש השנה, כמו שסליפיקה מוס, אס הפרודוסו חפריה הוא אינו נתנו, סיוו אינו נתנו תהיה מעשר שני, תן כשירה מעשר שני, סיוו אינו נתנו תהיה מעשר עני, תן כשירה מעשר עני. פרימות הגמרא עשרה כסס בקסם ופסוק, מי מעצית אמר דהי אסיף קציר, הוא קודם כסף פג'ו פלא כי אסיף, הקוליטי סיניפיקה הוא קורט של הפרודוסיון, כי סון הפרודוסיון קצת רזו, והקטיב הוא פסוק פלא שפריש, בלספיך מגורנך ומעקביך. הוא פסוק פלא חג הסוכות תעשה לך, פסצ'יב הפסצ'יב הפסצ'י סוכות, אם שיש כתוב זה מסך את סוכה, הוא פסוק פלא פס הסוכה, יקב שעשו לו פסוק, היה בלספיך מגורנך ומעקביך, קודם עושה בי קולי, עושה עושה אייס, עשו אז הזיתונס, עשו זובס, יו פסוק כבר, חמין ספיק, הוא כסי מפיקה אחר עשו את הסוכה, יא קולי את הדוסרי אייס, אי דאז אובה. זה מה מה פעלה הביתה, לפסולת גורן ויקב הכתוב מדבר, הוא פסוק ביר דפיני, כום אותי כסי הוא שכח את הסוכה, הוא שכח הקליטט, הוא ג'פלנטס. ואי אוקיי, ג'פסולת גורן ויקב, פסוק הסוסי הסוכה, כבר קולי את הדוסרי אייס, אי דאז אובה. זו סייג'ה, פגע קולי את הדוסרי אייס, דאז אובה, פגע דוסרי אייס פרבוסי, פגע אז אובה פרבוסי, E o detrito da colheita, o feno, o capim, os ramos do vinhedo, os cachos, você usa como schar. Vimos uma serra de sugar que o schar tem que ter dois requisitos. Um requisito é que o lume na área tem que crescer do solo. E outro requisito é da vacha e lume cabeltuma, não pode ser vulnerável a receber a impureza. Daqui você aprende isso, quando o pastor fala haga assim, a festa da colheita, existe uma conexão direta entre a festa de Sukkot e a colheita, porque a sugar é feita da colheita. É feita dos detritos do capim, do feno, o resto da colheita, os ramos. Então não tem uma prova do passu que fala haga asif, significa haga katsir, para falar que a colheita que vem perto de Sukkot, que a pessoa cortou, refere ao ano anterior, porque já cresceu os cristos no ano anterior. Fala agmará, não se vê isso do passu, o passu fala haga asif, porque esse é o nome da festa. Não tem nada a ver com a colheita, e os clis diante de Rosh Hashanah. Fala agora, Maria Bizagista da Bezira. Ha Mirta, ha Bebeada. A gente pensou que sabia essa explicação, de onde a gente sabe que para fixar o ano do dízimo de certa espécie depende dos clis. Veta Rabi Hanina, veio Rabi Hanina, achada Ben Ag, quebrou essa explicação com o machado. Ou seja, realmente, Agmará, volta atrás. Não sabemos ainda qual é a fonte disso, que para fixar o ano do master de certa espécie depende dos clis, o terço do amadurecimento. E ela me narra, então qual é a fonte mesmo disso? Que detalhe como falar a Breit. Rabi Yonatan ben Yosef, o meu fala Rabi Yonatan ben Yosef. Ve'asa et atvoa le shalosh shanim. Qual é a Shemitah, que veio trabalhar a terra. O pastor fala, se você for perguntar o que vamos comer, se nós vamos trabalhar a terra, falou o pastor que a produção do sexto ano vai durar 3 anos. A produção do sexto ano vai durar para o sexto ano, para o sétimo ano, a Shemitah, e para o oitavo ano, que é permitido trabalhar a terra, porém até a pessoa semear e colher, a pessoa precisa da produção do sexto ano. Isso falou o pastor. Viramos a página. Al-Tikre Neshalosh Eranestish. Fala aqui a Agmará. Quando o pastor fala que a produção do sexto ano vai durar 3 anos, não significa que vai durar 3 anos. Vai durar 3 anos, porém isso já sabemos de outro pastor. Como vamos ver a continuação, quando o pastor repete isso e fala que vai durar 3 anos, significa Neshlish, ou seja, que a produção... Quando é considerado que a produção está pronta, Leshlish, quando passa um terço do amadurecimento, a produção está pronta em certo ano e está fixada conforme o dízimo daquele ano. Aparentemente, esse passo vem na Lachadush da Shemitah para falar que a produção do sexto ano já vai ter o seu Shlish, já vai amadurecer um terço da produção antes da Shemitah começar, para a pessoa poder fazer comércio com essa produção também. Durante toda a Shemitah e o oitavo ano, a pessoa pode fazer comércio com a produção do sexto ano. Isso é uma brachá a mais que o pastor fala. Então, essa seria a fonte que o Shlis define qual é o ano do Maaser. Pergunta, Vyami Baia Lele Gufei. Precisamos desse pastor, para o próprio pastor, para falar que existe essa promessa que a Shem fez, que a produção do sexto ano vai ter uma brachá muito grande, vai durar 3 anos. Não está sobrando para aprender essa lahá do Shlis. Fala na Ktivkra Ahrina, com relação a isso, tem um outro passo. Os Dratem et Hashanah Shminit. vocês vão semear no oitavo ano, e vocês vão comer da produção antiga, a produção do sexto ano, até o nono ano, até vocês conseguirem colher. No final do oitavo ano, vocês vão ter ainda a produção do sexto ano. Então, quando o pastor fala Gassat et Atvua Leshalosh Shanim, esse pastor está sobrando para falar Lachadushkish. Fechamos esse assunto e começamos um novo assunto. Tem uma Mishnah lá em Masechet Maasrot. Com relação ao dízimo, para fixar qual é o ano do dízimo com relação a grãos. Fala a Mishnah Ha'ores com relação ao arroz. Vea Dohan. Dohan é um outro tipo de arroz, fala Rashi. Vea Piragin e a Papola. Vea Shum Shemin, ou Sum Semin, que é o gergelim. Sheishrishu Lifnei Rosh Hashanah. Com relação à lei do grão, ela é diferente. Para fixar o ano do dízimo do grão, é necessário saber quando é que esse grão se enraizou no chão. O talo do grão se enraizou no chão. Mitasri Lesheava. Então fala na Sheishrishu Lifnei Rosh Hashanah, que se enraizou antes de Rosh Hashanah, então a lei do dízimo vai como o ano anterior. Se o ano anterior tem Maser Sheni, tem que tirar Maser Sheni. Se o ano anterior tem Maser Ani, tem que tirar Maser Ani. O Mutarim Bashvit, com relação ao Shvit, o que acontece se os grãos enraizaram no sexto ano antes de Rosh Hashanah? O Mutarim Bashvit é permitido fazer comércio com esses grãos na Shemitah. Porque não refere ao ano da Shemitah, refere à colheita do ano anterior. Veim Lav, se não se enraizou antes de Rosh Hashanah, Asurim Bashvit entrou na Shana da Shemitah, começou a Shemitah e aí enraizou esses grãos. Asurim Bashvit é proibido fazer comércio com esses grãos. É proibido terem que colher de uma forma profissional esses grãos, como qualquer alahá da Shemitah. O mitastrim de Shanaba, quais são os outros anos da Shemitah? Se passa na Shanaba, por exemplo, do sexto ano da Shemitah, então, além do dízimo desses grãos, é como o sexto ano, tem que tirar a Maser Ani. Se o próximo ano, depois que passa na Shanaba, é o segundo, primeiro ano, porque ele não tem Maser Sheni, tem que tirar Maser Sheni. Depois que passa na Shanaba, em Raizon, então, esses grãos referem ao próximo ano. Amar Rabba perguntou Rabba. Amur Rabbaná, os Hanim falaram. Ilan Batar Hanatá. Com relação à fruta das árvores, vamos ver daqui a dois da Pim, que as frutas das árvores são fixadas em certo ano para uma ser, para o dízimo, se baseando na Hanatá. Quando é que saiu o botão da fruta? O botão da fruta é aquele, a fruta bem pequenininha, aí é considerado que a fruta refere àquele ano. Se a Hanatá foi no segundo ano, tem que tirar Maser Sheni. Se a Hanatá foi no terceiro ou no sexto ano, tem que tirar Maser Ani. Tvuá, vezetim, quais são as cereais, as uvas e as azeitonas, batar shlish. Depende do shlish, quando é que cresceu o terço e amadureceu o terço do total. Yere, com relação às verduras, já introduzimos no começo do shiur, batar lekita. Depende de quando foi colhido. Hani, com relação aos grãos, kemar shavil no rabaná. Com relação a qual espécie, os caminhos vincularam a lachar os grãos, se falaram um novo fator. Quando é que os grãos se enraizaram no chão? Por que os Hanim mudaram aqui? Não falaram que vai como as verduras. Quando a pessoa colheu esses grãos, aí é fixado quando ele tem que tirar, qual dízimo ele tem que tirar, conforme qual ano. Adaramara, Baraba voltou próprio e explicou. Mitocha suin prahin prahin azerabaran batrashrasha. Fala, Rabba, uma vez que a pessoa só colhe os grãos no chão quando os grãos desse local já estão secos o suficiente para a pessoa poder esfarelar esses grãos com a mão, só assim esses grãos estão prontos, e não todos os grãos ficam prontos ao mesmo tempo. A pessoa pega parte dos grãos que já estão secos e armazena. O que acontece muitas vezes é que ele vai armazenar parte dos grãos antes de Rosh Hashanah de certo ano, parte dos grãos depois de Rosh Hashanah. Quando passa Rosh Hashanah, já considera que é uma nova safra de grãos. A pessoa vai querer armazenar esses grãos junto, como comum é armazenar todos os grãos juntos, e vai querer tirar as trumotas e os maastrot, as oferendas e os dízimos. E aí seria proibido, ele vai estar tirando o dízimo da produção antiga com a produção nova, ou permitindo a produção nova com parte da produção antiga. Isso seria um problema. Por isso fala Rabba, os que me fixaram que fixamos o ano do dízimo desses grãos a partir do momento que eles se enraizaram no chão. Todos os grãos se enraizam ao mesmo momento. Quando eles vão se secando, cada um em um tempo diferente. Desse modo, todos esses grãos são referidos a um mesmo ano, o ano antes de Rosh Hashanah normalmente, e a pessoa pode tirar o dízimo de toda essa safra ao mesmo tempo. Isso fala Rabba explicando o que os Hanim fizeram. Ou seja, a alahá desses grãos é uma alahá rabínica, a alahá do dízimo. כמו הלכה, אתם מיד עזבים דורס כמה הלכה חביני, כת פותן כוחה עשו, אז גרל, אז חמים אשר ומליאל פיקסה, כי הלכה דו ג'יזם, כי עשו מהלכה חביני, כה פסו הסבי כדין כשירה ג'יזם ותמיין דו טריגו, דה זיתון, דה אובה, איתו פיקסה דו כי, הוא לא דו ג'יזם לבזיעדו נא, אשר אשר כודם סינחה איזה נושא. אמר מי הבא, פירותו הבא פר רבא, ויצבור גורלו לתוכו, פורקי הפסו נו פוג'י פזסי. Os seres reis poderiam decretar que o ano do dízimo é baseado quando a pessoa vai colher os grãos. Mesmo que parte da safra é a safra antiga de Rosh Hashanah, parte é na safra nova depois de Rosh Hashanah, a pessoa pode pegar todos esses grãos e misturar bem no armazém. Se ele vai misturar bem, o que ele ganha com isso? Fala Abai. A pessoa tem, por exemplo, certa porcentagem de grãos novos, certa porcentagem de grãos de antes de Rosh Hashanah. A pessoa pega o punhado lá, os 10% da produção, mais a turma, os 2% para o Kohen, e vai ter esse punhado de grãos misturados. Fala, vai ver se a pessoa misturou muito bem esses grãos. Essa mesma porcentagem de grãos que tem nesse armazém, vai ter também no Maser e na turma. Então a pessoa vai estar tirando a turma do Maser da produção nova, com a parte nova do dízimo que ele separou. E a parte antiga, com a parte antiga do dízimo. O dízimo é a parte misturada, a primeira vez que a pessoa misturou bem. Então entendemos que a mesma porcentagem, tem por exemplo 70% antigo, 30% novo, também nessa porção que ele tirou do dízimo vai ter 70% antigo, 30% novo. Ou seja, 30% novo é um décimo do que tem no armazém. O 70% antigo também é um décimo do que tem no armazém. Então a pessoa está tirando dois dízimos ao mesmo tempo, por que não? Então por que os rabinos decretaram que vamos fixar a lahá do dízimo baseado em cada ano? Com referência a quando se enraizou no chão. Preciso falar que Abai Benitzatorei Minakadash chegou a Lakadash, você resulta que a pessoa está tirando o dízimo e a trumá da parte nova com a parte nova. Minayashar chegou a Layashar, chegou a parte antiga com a parte antiga. Milotania fala Abai, completando, não é verdade o que vimos numa braita? Rabiose Ben Kippar Amar Mishum Abishimon Shezuri. Fala Rabiose Ben Kippar em nome de Abishimon Shezuri. Paul Amitri, com relação à fava egípcia, Shezra ou Lezera, que a pessoa plantou essa fava para usar as sementes da fava, para comer as sementes. Então é como se fosse um grão. Mixatoi Shirish Defneiro Joshaná. O que aconteceu foi que parte dos grãos se enraizaram antes de Joshaná. O Mixatoi Shirish Lakar Joshaná e parte dessas favas se enraizaram depois de Joshaná. São duas safras diferentes, que tinha dois dízimos. Em Turmino Mestre Mizelas, proibido tirar Trumai e Master. De uma safra para outra safra. Cada safra é uma obrigação diferente, é uma safra que precisa do seu dízimo e é só trumar independente da outra safra do próximo ano. Lifixê em turmino meassê, lomina kadash alayashan, veromina yashan, alakadash, porque não podemos tirar trumar e meassê da safra antiga com a safra nova, nem vice-versa. Quem de vocês, qual a pessoa pode fazer se ele não quer tirar duas vezes o dízimo? Ele quer juntar tudo. Sorver guranol e tohô, a pessoa pode pegar todas as sementes e misturar tudo. Como já vimos, a pessoa mistura tudo, tira o dízimo e a trumá de tudo junto e vai estar tirando da parte nova para a parte nova, da parte antiga que está nas suas mãos, que é o dízimo e a trumá, para a parte antiga do armazém. Então pergunta vai para a Rabba, por que não se faz isso? Fala Agmará, Amarli, falou Rabba para Abai, Rabbi Shimon Shezuri, calma, você quer trazer uma pergunta de Rabbi Shimon Shezuri? Rabbi Shimon Shezuri Savarejbila. Rabbi Shimon Shezuri sustenta que sim, existe esse conceito de bilá. A pessoa pode misturar todas essas sementes e tirar o dízimo de duas safras ao mesmo tempo. Porque consideramos que a mesma porcentagem que está no armazém está também nas mãos dele, porque a pessoa misturou muito bem. Verá banança, porém os chamim discutem. Em bilá, não nos apoiamos nisso, que a pessoa vai misturar muito bem esses grãos e vai tirar esse macê e a trumá, vai dar a mesma porcentagem de macê e trumá que tem no armazém. Se a pessoa não misturou tão bem, falar o sacramento, não podemos nos apoiar no que a pessoa vai misturar para permitir tirar esse macê das duas safras ao mesmo tempo. Talvez a pessoa não vai misturar tão bem. Então falar, vamos ver se temos esse receio. Temos que fixar que a lei do dízimo é baseada na xaxá. Quando é que esses grãos se enraizaram no chão? Para não ter esse problema, para sempre toda essa plantação com a mesma safra antes de erosionar quando a pessoa plantou isso e enraizou no chão. Porém, fala Amar Abitzak Bar Nachmani, Amar Shmuel, fala Abitzak Filho de Nachmani, em nome de Shmuel. Alahá que Rabi Yosef Ben Kippar, chamar Rabi Shimon Shezuri. Fala um sábio em nome de Shmuel, que Alahá é assim como Rabi Shimon Shezuri. aparentemente significa que Alahá é como o Shimon Shizuri, que podemos misturar esses graus e podemos tirar uma seriatura de tudo junto. Assim, isso que fica até agora na Gemara. Porém, não é tão simples assim. Vamos ver no próximo daf explicação exatamente qual que é a Alahá como o Shimon Shizuri, é uma Alahá em certo caso específico. E vamos ver no próximo daf também a Alahá do Etrog. Vamos ver a Alahá das frutas das árvores. E vamos perceber que o Etrog tem uma Alahá independente com relação aos seus dízimos das outras frutas. Tem aspectos como a verdura, aspectos como a fruta da árvore. Vamos ver por que o Etrog é tão diferente assim. Não vale a pena perder para o próximo daf. Vamos ver o Etrog. Amém.